Olá, bem-vindos a mais um episódio de Parental, um podcast onde a parentalidade será refletida, pensada e conversada sobre diversas perspectivas. Para que tal aconteça, cada episódio contará com a participação de um convidado especial, que pela sua experiência profissional, pessoal e social, terá com certeza muito para partilhar. O meu nome é Ricardo Peixoto, sou enfermeiro especialista em saúde mental, sou também coach parental e tenho o prazer e o privilégio de ter hoje comigo a Isabel Ferreira. Olá Isabel, bem-vinda!
Olá Ricardo, obrigada por este convite, é tão bom estar aqui.
Bem-vinda. Olha, é mesmo um gosto muito especial ter-te comigo neste episódio. Tu foste minha colega de curso, partilhámos tantas vezes a carteira, ainda em tantas aulas, e sempre houve aqui uma energia muito boa entre nós, e tenho assistido ao teu percurso profissional e tem sido muito inspirador ver o que tens conseguido e o que tens alcançado. E claro, tinhas que estar presente neste podcast.
Obrigada, Ricardo. Eu também tenho acompanhado o teu trabalho, é absolutamente extraordinário. Ainda agora estava a falar aqui com alguns amigos que já foram seguir.
Boa.
Por isso, parabéns também. E é de facto tão bom, não é? Voltar a rever-te depois no fim destes anos todos e ver também o teu crescimento nesta área da saúde mental e estarmos juntos agora para falar deste gosto comum. Por esta área da parentalidade também.
Boa. Olha, Isabel, eu tenho aqui uma questão que lanço sempre para abrir cada um dos episódios, que já deves ter percebido qual é que é. Então, nós somos pais e somos mães há tanto tempo, há tantos milhares de anos. Porquê é que ainda hoje é tão difícil sermos pais, sermos mães?
Olha, eu, como já tinha ouvido os outros podcasts, também já me fui preparando um bocadinho para essa. Sou mãe de 3 filhos e tenho, claro, vivido na primeira pessoa também esta dificuldade de os cuidar. E sinto, como cuidadora também de profissão, né, de enfermagem, eu noto que é um bocadinho como todos os desafios do cuidar, portanto, nunca vai deixar de ser um desafio, porque as pessoas são todas diferentes, os filhos também são todos diferentes. E eu que tenho 3, foi tão interessante ter esta aprendizagem de como aquilo que resultava com o primeiro é tão diferente daquilo que resulta com o segundo ou que resulta com o terceiro, ainda que a gente tente usar as mesmas estratégias, nem sempre resulta muito bem. E por isso eu acho que, por muito que, claro, a experiência, a tradição, a família, tudo vai ajudando a trazer algumas ferramentas, não é? Hoje temos o coach parental, que não tínhamos antes, que vão ajudar neste papel, mas vai ser sempre um desafio, até porque também os desafios para o desenvolvimento das crianças estão sempre a mudar, e para os próprios pais, não é? A disponibilidade que nós temos atualmente para ser pai, vou usar aqui uma palavra inventada para parentar, é na verdade diferente da disponibilidade que tinham que noutras alturas ou então noutros contextos, portanto, os desafios são outros. As crianças agora também têm a questão do digital, que antes não existia, e portanto, há sempre qualquer coisa nova a surgir, e isso também gera desafios, mas independentemente, pudesse ser tudo igual. Eu acho que só o facto da individualidade da criança e a nossa própria individualidade, eu acho que esses desafios nunca vai deixar de existir, não é?
Claro, claro, é isso mesmo, é isso mesmo. E tem havido aqui uma mudança de modo exponencial da sociedade, não é? Isto, se pensarmos no como a sociedade mudou na última década, não temos que recuar mais. Na última década, de facto, é quase imprevisível como será o amanhã. E
Sim, sem
quais
dúvida.
serão os desafios amanhã, não é?
É isso, mudou muito, mas também há coisas que nunca vão mudar. E eu acho que isso também. As mudanças podem ser um bocadinho assustadoras, mas também são boas para nós desenvolvermos, mas há coisas, e principalmente aqui na parentalidade, que nunca vão mudar. E esta estabilidade, eu gosto muito de passar às pessoas que acompanho, aos casais também que acompanho, ainda na gravidez, que é este amor que os pais têm pelos filhos e esta vontade de contribuir para que eles efetivamente cresçam saudáveis e felizes, não é? De os ajudar neste processo. E isto é assim hoje como era, imagino, há 1000 anos atrás, acredito mesmo isto. Isto é igual. Isto é igual. O resto tudo, pode estar tudo muito a mudar, mas isto é igual e não podemos esquecer disto que temos e que vem de trás.
Certo.
Não é? Eu acho que isto é uma força para nós depois nos podermos então adaptar, olharmos um bocadinho para dentro e não tanto para fora. E é isso. E o segredo maior, que há uma máxima que eu costumo partilhar, quer com os casais que vão ter os seus filhos e que têm os seus filhos, quer também com colegas de profissão, porque também faço formação para profissionais e muito nesta área da enfermagem ou da minha especialidade como enfermeira parteira, e portanto do cuidar, quando nós estamos a cuidar de alguém, seja da nossa família, seja nosso amigo, nosso filho, ou seja em termos de profissão, não é, de um utente, de uma pessoa que precisa da nossa ajuda profissional, a primeira coisa importante é nós conhecermos essa pessoa, conhecermos bem essa pessoa, o que é que essa pessoa, quem é que essa pessoa é, que ferramentas é que ela tem ao seu dispor, dentro e fora, conhecermos bem. Depois de conhecer bem, vem outra parte, que é talvez a mais difícil, mas que não podemos nunca pular, que é aceitar essa pessoa tal como ela é. E mesmo sendo pais, às vezes nós temos dificuldade em aceitar os nossos filhos tal como eles são. E é um bocadinho difícil dizer isto como mãe, porque fica, como é que é isto, não é? Como é que uma mãe não pode não aceitar o filho? Mas podemos dar depois alguns exemplos, eu posso dar alguns exemplos pessoais, para não ferir ninguém, que foram aprendizagem grande para mim, e só depois de aceitarmos a pessoa tal como ela é que nós então podemos pensar que ferramentas é que, o que é que eu posso fazer para efetivamente ajudar a adaptar-se a este mundo, a crescer com saúde, de forma positiva, feliz. Portanto, porque há uma tendência grande quando nós queremos cuidar, há uma tendência de pular estes dois primeiros pontos, do conhecer e do aceitar, e de ir logo para a ação. E isso faz com que se erre mais vezes. Porque, não sei, eu posso te dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, olha, uma coisa assim light. Eu tenho 3 filhotes e a minha, os dois filhos, os dois últimos, por exemplo, o Gonçalo, ele é muito friorento. É como eu também gosto de mais quentinho e ele gosta de comida mais quentinha, o banhinho mais quentinho, né? Mesmo no inverno, qualquer coisa a cobrir, mas no verão, qualquer coisa a cobrir. Pronto. E depois tive a Margarida. E a Margarida, pronto, quando ela era bebê, confesso que não reparei nisto, mas quando ela começou a crescer, aquilo comecei a notar que ela sempre, mesmo de inverno, queria mandar de manga curta, mas principalmente à noite. Ela não queria, tirava uma roupa às vezes a meio da noite e destapava-se toda. Então, às vezes, imagina, uma noite fria e eu chegava lá, ela estava a dormir na cama toda destapada. Qual é que é a tendência da mãe? Ir lá, conchigar, tapar. Depois, às vezes, acordava-me a meio da noite a transpirar. Oh, mamãe, não sei o que é que me aconteceu. Eu lembro-me de um dia, desta imagem mesmo, ela assim a pingar. Oh, mamãe, não sei o que é que me aconteceu. E ali caiu uma ficha. O que te aconteceu, não lhe disse, né? Mas pensei que o que te aconteceu foi a tua mãe. Ainda não tinha aceito que tu não precisas de aquecimento, ok? Que tu, o teu metabolismo é assim. Tu não tens, está frio, mas está frio para ti não está.
Boa.
Portanto, tu vais querer comer a comida fria e vai-te saber muito bem, apesar de mim, se eu comesse essa comida, não me sabia bem. Isto foi só um exemplo, é uma coisa física, porque quando vamos para as questões emocionais é mais delicado, mas todos eles me ensinaram imenso esta questão do quão importante é não só conhecer, mas também aceitar. E claramente nós queremos ter os pais perfeitos e logo de início fazer tudo perfeito para eles e queremos acreditar que os aceitamos sempre tal como eles são, mas eles também se estão a descobrir, eles vão mudando e portanto eles também não se conhecem às vezes e nós às vezes também pronto, não, temos é que estar disponíveis para isso, para os conhecer e disponíveis e tentarmos mesmo muito esta aceitação antes de passarmos para a ação. E foi essa aprendizagem que foram os meus filhos que me ensinaram e que eu trouxe para a minha profissão também e para a vida, para a minha relação com os meus amigos também e tudo.
Claro. Eu costumo dizer que fui um pai perfeito, em termos teóricos, sabia tudo, tudo, e era incrível até o dia em que fui pai. Portanto, eu era incrível até o dia em que começou a aventura. Aí começaram todas as dificuldades, não é? Aí começaram, de facto, todas as dificuldades. E o que tu disseste é mesmo importante. Nós olhamos para os nossos filhos com o nosso alento, não é? Com a nossa experiência, com o nosso gosto, com tudo o que é nosso. E esquecemos que eles que são pessoas, que têm os seus gostos, as suas opiniões, a sua forma de estar. E o que tu disseste em relação, é um exemplo magnífico e delicioso, a questão da diferença entre um e outro, e o tapa e o destapa. Eu tenho algo semelhante. O mais velho também é um friorento e dorme com 7 cobertores por cima dele até no verão, e a mais nova destapa-se toda a noite, posso tapá-la, daí a um quarto de hora está toda destapada outra vez. Portanto, acaba por ser muito semelhante. Mas mesmo até em termos de comunicação, nós falamos muito com os nossos filhos com base nas nossas necessidades. Esquecemos muitas vezes as necessidades deles, não é? Esquecemos muitas vezes de os ouvir. Falamos, mas esquecemos que, em termos teóricos, é assim que funciona a comunicação. Numa dia de comunicação, quem domina é quem ouve, não é quem fala. E nós, enquanto adultos, devemos saber mais ouvir e falar menos. E isso com as crianças era fenomenal e alterava relações. Mudava relações para melhor entre pais e filhos. Passa muito por aí, pelo tempo para ouvir os filhos, para ouvir o que eles têm para nos dizer. Não achas?
Sem dúvida, sem dúvida. Tempo de qualidade, às vezes, se calhar até temos menos tempo, bem, cada vez passam mais tempo na escola, porque nós também temos que passar mais tempo a trabalhar, mas esta questão do tempo de qualidade, porque nem sempre quando se passa o dia todo com os filhos, se eles passarem o dia todo, quando nós estamos com ele ao lado deles, passarem eles e nós no telemóvel a fazer
Claro.
outras coisas quaisquer, não é esse tempo, não é? É aquele tempo de qualidade para estar com eles, para interagir com eles, para os ouvir, que é para podermos também conhecer. E a propósito disto também costumo dizer, esta questão da necessidade que todos os pais têm, e eu não sou nenhuma exceção, de quererem ser perfeitos, e eu ajudou-me imenso um dia que refletir sobre isto, pronto, estava naquela coisa de que, ai, falhei, tantas vezes eu pedi desculpa aos meus filhos, e um dia, pela reação deles, de uma das vezes que lhes pedi desculpa por algo que fiz que achei que não fiz bem, um deles disse: "Não faz mal, mamãe, faz parte, todos nós erramos." E aquilo marcou-me mesmo muito, porque eu pensei assim: bolas, ainda bem que eu não sou perfeita, porque para eles ia ser uma pressão enorme.
Claro.
Porque eles veem, olham para nós, tipo, também de alguma forma como um exemplo, não é? Então, se os pais forem perfeitos, eu costumo dizer assim aos pais também, se vocês forem perfeitos, eles também têm que ser perfeitos. Isso é uma coisa muito, é uma pressão muito grande. E pronto, também tenho vivido assim, com essa, e eu acho que não existe essa perfeição. E os nossos filhos verem que nós também erramos, aí eles também é permitirmos que eles também nos conheçam, não é? Porque nós claramente não somos perfeitos, eles sabem que nós não somos perfeitos, e não há qualquer necessidade de mentirmos a nós mesmos e aos outros nesse aspecto. Portanto, também é um ensinamento para eles. É
Sem
nisso
dúvida.
e é nas emoções. Também há uma coisa gira que aprendi, os meus filhos ensinaram-me imenso. Uma coisa gira que aprendi, estava grávida do meu terceiro os pequenitos estavam à noite, ficam todos agitados, principalmente os rapazes, as raparigas, ai, a minha vida, e os rapazes destruírem a casa toda, não é? Tinha um rapaz e uma rapariga e eles eram pequeninos, eu tinha quatro, o outro tinha dois e eu agora estava grávida da terceira. E o meu marido trabalhava às vezes de noite. Mané, estava sozinha com eles, muito grávida, e eu já tinha dito não sei quantas vezes para ir lavar os dentes, e eles estavam numa de destruição e gritos e brincadeiras. E eu naquele dia, pá, estava cansada, grávida, não aguentei, e então explodi, comecei a chorar. Comecei a chorar, e eles olharam para mim: "Oh, mamã, mamã, nós vamos já lavar os dentes." E eu pensei: "Espera lá." Quantas vezes eu aguentei as lágrimas de desespero? E até em vez de fazer lágrimas, gritei. E que nem resultou. E agora eles viram logo lavar os dentes. E comecei a ser muito mais. Foi um marco muito importante. Comecei a ser muito mais honesta relativamente àquilo que eu estava a sentir.
Claro.
E isso resultou lindamente, porque. E também é uma mensagem que eu costumo passar, né, da minha aprendizagem, para os pais que acompanho, que é, de alguma forma eu percebi que estava a dar a mensagem errada, de que era, tu quando te sentes mal, tu escondes, tu não choras, ou, por exemplo, quando os meus filhos me perguntavam, então mamãe, está tudo bem? E tu estavas, pá, porque houve um problema grande no emprego, ou porque, sei lá, quando estava no bloco de partos, algum bebê que nasceu mal, não é? E eu não queria dizer-lhes, não é, que o bebê tinha... Mas eu digo, vocês não precisam dizer o que é que aconteceu, que é o mundo está em guerra e que de repente vem a guerra nuclear e vamos morrer todos. Não, não é necessariamente... Agora, pois olha, tens razão, a mãe não está bem, está triste, está nervosa, mas olha, se calhar ficava melhor com um abracinho. Desde que eu aprendi isso, a não esconder as emoções, e eles estão muito mais honestos também com as emoções deles.
Claro, claro.
Sentem-se muito mais à vontade para mostrar e não lhes têm que arrancar. Mas às vezes eles não estão preparados para partilhar o que é que os incomoda, mas percebem que também não precisa para receber o abracinho. Eles não precisam de partilhar exatamente o que está a comer. Simplesmente assim: "Oh mãe, hoje estou um bocadinho aborrecido, mas só quero um colinho." E eu: "Está bem."
Claro.
Não precisam dizer: não, estou bem." Quando tu claramente percebes que não estão. Então, é giro ver como os nossos filhos também nos ensinam quando nós damos esse tempo também para os ouvir, e eles crescem também a perceber isso e ficam tão felizes quando veem o contributo. Nem tu nem precisas dizer, que ele dá-te o abraço e ele percebe que aquele abraço, o que é que te fez, como é que tu ficaste diferente a seguir,
Claro.
e fala o crescer também.
Sim, acho é, eu não me recordo o nome da autora, Brené Brown, não me recordo o nome dela, uma palestrante muito conhecida, que diz que o ato maior de coragem é assumir que somos frágeis, não é? É o topo da coragem, é assumir que somos vulneráveis, somos frágeis, e isso é fantástico, não é? Esta capacidade de nós mostrarmos que temos dificuldades, temos dias menos bons, também lá está, retiram o peso dos nossos filhos, não é? Porque eles assim também não têm que mostrar que são incríveis e que são fantásticos, não. Há dias bons, há dias menos positivos, fazem parte, fazem parte.
É.
E amanhã vem outro dia, não é?
Eu acho que é um bocadinho fruto desta sociedade competitiva, em que vivemos, e que fez, claro, nós acima de tudo, ainda há bocadinho estávamos exatamente com essa conversa, com estas colegas que estavam a dizer que é mesmo muito importante termos um espaço onde possamos ser nós e com as nossas forças, mas também com as nossas vulnerabilidades, para que nos acolham. Também, né? Para que nos mimem e que nos. Mas, claro, vai haver sítios em que temos que ter mais cuidado em expor-nos e também partilhar isto com as crianças, que a família é esse sítio de amor incondicional, e nós, como pais, temos mesmo que ter isto presente. Em que eles, é aquela situação de que vamos buscar os miúdos ao infantário, e a mim acontecia-me imenso, né? Até portam-se lindamente lá, e depois, quando a gente chega, tiram-se para o chão, ou quem diz ao infantário diz à casa da avó, não é? Não percebo, até agora estava tudo a portar-se bem, agora estão a chorar. Obrigada. As pessoas não o fazem por mal, não é? Mas aquilo é. Estás a dizer o quê? Que eu... Mas pronto, independentemente do que as pessoas acreditam ou não, não é? Quando começas a investigar e sabes isso, claramente é a criança que ela já tinha aquilo ali, só que não tinha era sentido a liberdade para a expor naquele contexto. Mas quando tu chegas, tu queres aquele sítio de liberdade e de amor incondicional, ela sente essa liberdade e vai, pronto, não quer dizer que, pois há várias maneiras dela expor, não é? Depois podes-lhe mostrar que há vários caminhos para fazer, para além de destruir a casa e de saltar para o chão e de bater, mas é bom ser esse sítio também, eu acho que é o que nós temos mesmo que ser, pais, não é? Esse sítio onde eles podem ir e ser, e às vezes. E é tão bonito porque eu sinto isto também quando a grávida está em trabalho de parto. Ela no parto, se houver esta segurança, esta liberdade, e num contexto fisiológico, ela vai às origens. E é tão bonito ver isso dela. A grávida consegue tanto mais ir a este sítio, que é o sítio mais seguro para ela e para o bebê, quanto mais amor tiver na sala. E de repente o marido ou o companheiro, não é? Pode ser, passa de ser de um saco de boxe, de chamar-lhe nomes e como abraço, e agora tu és o meu ali. E é importante, e é como as crianças, não é? No parto é mesmo importante que quem está a acompanhar também perceba qual é o seu papel, mais uma vez, de cuidador, que é o papel de amor incondicional. Não é? Eu estou aqui, claro que eu também te posso estar aqui para te guiar e para, mas acima de tudo eu estou aqui para te amar, não é? Para que tu possas ter um sítio seguro, não é? Para refletir, para falhares até, porque nós em casa temos uma mini sociedade, na verdade, não é?
Sem dúvida.
Olha, e os meus filhos ensinaram, porque são todos tão diferentes, e pronto, haverá umas características que são mais parecidas comigo e outras que não, e ensinaram-me a compreender mesmo as pessoas que tenho à minha volta melhor, porque quando tu estás numa posição de amor incondicional, não é? Tu dás mais tempo para dar, tens mais disponibilidade emocional, não é? Para tentar compreender aquilo que, sei lá, numa relação de trabalho às vezes não tens tanta paciência ou tanto. E eu tenho ali algumas características de um filho e de outro, agora não vou aqui dar nomes, que é para não. Que pensei, estas, não é? Que ajudou-me a compreender pessoas que me tiravam de sério.
Claro.
Pensei, espera, ok, vem daqui. É? Portanto, agora, claro, tenho muito mais disponibilidade porque tenho este amor incondicional para orientar esta minha filha do que tenho para os meus colegas, não é? É normal, não é?
Claro.
Mas é um bocado por aí. É perceber, também perceber que, portanto, ele já vem com uma carga, não é? Genética, é uma parte que vem com eles. Depois há todo um ambiente que os vai moldar, mas nós como pais achamos, principalmente quando são os primeiros filhos, que somos mesmo super poderosos e que os vamos conseguir moldar àquela imagem que nós consideramos perfeita para
Claro.
eles. E quando temos, eu acho, a mim ajudou-me, não foi só na primeira, foi quando, à medida que eu fui tendo filhos, e eu acho que aí 3 é a conta certa. No segundo fica sempre na dúvida, se calhar fiz alguma coisa diferente.
Sim.
No terceiro eu comecei a perceber claramente que nós somos só assim há toda uma força. Eles não são aquilo que nós queremos, eles são aquilo que eles vão ter que ser. Nós só somos aqui um, lá está, este porto seguro, um guia, mas não temos assim tanto poder. E isso é, por um lado, pronto, não temos assim tanto poder, parece que é, oh, que chatice. Mas na verdade também é muito libertador.
Sim, é verdade.
Porque quando eles fazem aquela birra ou têm aquela atitude mais crescidos de algo que realmente foi errado, não é? Ou foi. Parece que não sentes tanto. Porque há sempre aquela coisa assim: onde é que eu falhei?
Sim, sem dúvida, sem dúvida.
E não é? Quer dizer, pode. Claro, nós também somos importantes. O ambiente é importante, mas há todo o resto. E às vezes é mesmo preciso falhar para depois tomar consciência de que, epá, este não é o caminho que eu quero seguir. Eu não quero ser o vilão, mas às vezes tem que ser um caminho de vilão para perceber, epá, não, não. Isto não é. Tenho que ir para o
Olha,
outro lado do herói.
sabes, como te disse, eu também colaboro no serviço, nas aulas de pressão para o parto, e tenho uma sessão sempre com as grávidas e com as grávidas e com os companheiros. E é delicioso ver, eu acabo a sessão, mesmo com este tema, não há pais perfeitos, não há pais perfeitos, ok? Vocês vão ser aquilo que conseguirem ser, vão ser a vossa melhor versão enquanto pais. O instinto, regra geral, está correto, aquilo que vos parece adequado é o adequado. Não se guiem por influências, porque isso é tudo irreal, isso não existe, ok? Mas também não levem essa pressão de serem pais perfeitos para os filhos. Eles também não vão ser perfeitos, vão ser o melhor que conseguirem ser, vão ser a versão que eles têm que ser. E a coisa mais deliciosa, sabe, Isabela, é que no final da sessão, eu pergunto sempre a todos os participantes o que é que levam da sessão, o que é que levam? E todos eles, ou quase todos, referem a essa questão de, ok, eu saio mais leve porque não tenho que ser perfeito. É espetacular. A forma como
É.
eles saem aliviados, eles saem aliviados da sessão, parece que lhes tiram um peso dos ombros, porque há uma pressão enorme, não sei se tu concordas, porque estás muito ligada também a isto, há uma pressão enorme para com os pais de serem perfeitos, até porque têm muitas vezes só um filho. Portanto, só há aquela oportunidade. E então há uma pressão brutal sobre eles próprios e sobre essa criança. Portanto, tem que dar
E a
resposta a tudo.
mensagem, pois, a mensagem que dá é que a criança tem que dar resposta a tudo, também tem que ser perfeita.
É isso.
E eles, sem perceber, estão a criar uma pressão na criança que é brutal,
Sem dúvida.
que é questão, sem querer, que é a pressão que eles sentem.
É isso, é
Eles
isso,
não
é isso.
querem pressionar, mas estão a pressionar naquela
Sim.
tentativa de serem os pais perfeitos, porque se não está a ter muito bom para ir para medicina ou para a engenharia. Agora a engenharia está com as notas muito altas.
Engenheiro aeroespacial.
Pronto. É porque eu estou a falhar e a criança sente, epá, eu sou burro, não é? Estou a falhar com os meus pais, não é? Eles estão desiludidos.
Claro.
Quando as pessoas se apercebem disto, que de facto a pressão que elas estão a fazer sobre elas mesmas está claramente também a projetar-se na criança, e o impacto negativo que isso tem, não é? Eu acho que depois é tudo muito mais leve, muito mais livre.
Sem dúvida, sem dúvida. Olha, Isabel, eu tenho aqui uma questão para te colocar, que é uma curiosidade minha. Como é que uma mulher consegue conjugar tantos fatores de uma forma tão maravilhosa como tu consegues? Tu és mãe de três, eu também sou pai de três. És mãe de três, és uma empresária, és uma empreendedora, tens a Outros, que é uma empresa que trabalha a saúde da mulher e da criança de uma forma espetacular. Fazes parte da Associação Portuguesa de Enfermeiras Obstetras, estás com cargo de direção, fazes parte de uma associação, Voz da Mulher, que procura também daqui de alguma forma intervir naquilo que são os direitos da mulher. Estás em fase de doutoramento, como é que tu fazes este malabarismo? Conta-nos a todos, estamos todos curiosos para saber qual é que é a fórmula.
Não há assim muitos milagres, porque às vezes sinto claramente que é demais, não é? Mas acima, outras vezes não. Acima de tudo é esta questão da maternidade, que muitas vezes, como é que tu és mãe de três, como é que tu consegues conciliar? É outra mensagem que eu aprendi e que passo muito. É que a criança não é obrigação, não é. A criança não é a mãe que cuida da criança e que a faz crescer. A sociedade toda tem essa responsabilidade, para com aquela criança. E, portanto, eu tenho um marido sensacional, e, portanto, nesse aspecto, ambos crescemos, não é? Porque é natural. Eu mesmo no início, claramente, o privei no primeiro filho de algumas coisas em alguns momentos, porque por achar que era eu. E ele deixou-se porque, não é? Ela faz melhor. Isso também foi uma aprendizagem. E depois eu lembro-me que a partir do momento quando me tomei consciência e lhe dei mais liberdade para ele desenvolver, agora é muito claro para mim que ela é melhor em algumas coisas do que eu. E é tão bom estarmos juntos porque nos completamos muito bem nesta questão da parentalidade, não é? E os meus filhos já sabem, se precisarem de uma coisa, vão à mãe, se precisarem de outra coisa, vai ao pai, que era como eu com a minha mãe e com o meu pai, não é? Mas eu demorei um bocado a perceber, pronto, depois para o segundo, pode ser, já foi mais fácil. Foi a primeira que. E por isso, ele, esta relação que eu tenho com ele e ele também está disponível para crescer como pai, foi espetacular. Portanto, é isso. Também não é aquela sobrecarga que se calhar outras famílias poderão ter. Tenho também uma boa estrutura familiar, portanto, também tenho a minha mãe e o meu pai, que estão por cá, também estão reformados e também gostam muito de cuidar e da família, e portanto, também dou aqui um apoio muito grande. E eu sempre fui muito de profissão, e eu gosto mesmo muito do que eu faço, e sou. A minha parte pessoal ajudou-me imenso à profissão, já conseguem perceber daquilo que estivemos a falar. E a minha profissão também é a minha parte pessoal, as duas foram-se alimentando, portanto, eu não tenho tanto este declive. E então, às vezes, fui fazer workshops de massagem com os meus bebés, e eles permitiram-se a isso. Portanto, foi assim, foi porque eu senti que fazer tudo parte. Há momentos em que é mais difícil e alguma coisa tem que falhar, e tu tens que ter prioridades e portanto mas agora é muito mais fácil eu ter prioridades desde que fui mãe, porque os filhos lembram-nos como é, mãe, vais outra vez trabalhar, tu não me digas que tu estás aqui connosco e vais estar a tarde toda no computador. E a primeira vez que me aconteceu isso, na verdade, foi quando a minha filha era, a primeira filha era, devia ter pai um anito, e estava à minha beira, mamãe, e eu lá assinava um bonequito e continuava no computador, estava a preparar uma formação qualquer. E o meu sobrinho, que era mais crescido, disse-me: Ó tia, estás a fazer, que coisa tão importante é que tu estás aí a fazer para não estás com atenção à tua filha? Ele tinha para aí 5 anos. E eu desliguei logo o computador. Mas aquilo marcou-me imenso. Não vou lá mais trabalho para. Pronto, agora confesso que às vezes não é possível, leva um bocadinho, mas também eles já estão mais crescidos e já não precisam tanto toda a hora. É uma atenção um bocadinho diferente. E acima de tudo, eu sei que eles reagem. Portanto, há alguns momentos dizem-me: Mamãe, como é? Isso é assim tão prioritário? E eu, não, tens razão. Vamos, o que é que vamos fazer? Vamos sair, vamos. Pronto. E por isso, eu acho que é isto, é esta ajuda que eu tenho também, desta estrutura sólida familiar que me permitiu, e também dizer: consigo fazer estas coisas todas porque as faço com gosto. Eu tenho o privilégio, é uma sorte muito grande que eu tenho de ter descoberto esta área que eu gosto tanto para trabalhar e, portanto, eu sou muito feliz a trabalhar. E isto é um privilégio, porque eu conheço alguns amigos que tenho que não têm, têm muito sucesso, ganham muito dinheiro, se calhar muito mais que eu, mas não são felizes naquilo que faço. Eu não trocava isto por ganhar muito dinheiro, não é ouro, portanto, é por isso que eu consigo fazer aquilo que eu faço, essas coisas todas, porque gosto muito. Por isso, agora tenho aprendido cada vez mais a dizer que não. Há alturas da vida que de facto descambam um bocadinho, e depois, pronto, está na altura de começar a dizer que não. Neste momento estou numa fase mais equilibrada. Sinto que apesar de estar com estas coisas todas, consegui, tanto em termos de colegas, né? Portanto, a outros neste momento, não sou eu, não é? Nós somos 20, mas somos 20 que trabalham em equipa e isso então é ótimo. Tanto consegui reunir pessoas também à minha volta. E por isso não sinto este peso de ter estas coisas todas, quer seja na Outros, quer seja nas associações. Não sou só eu que estou lá, não é? Sou eu em conjunto e a fazermos todos aquilo que gostamos muito. Acho que isso é o segredo.
É isso mesmo. E nós todos temos isso como intenção de vida, e referimos isso muitas vezes, mas depois esquecemos por em prática que, ao fim e ao cabo, o que importa é sermos felizes, não é? Não é o dinheiro que ganhamos num emprego que não gostamos, que nos faz feliz, não é? É o dia a dia. É o dia a dia. É quase como a questão do tempo que se passa com os filhos. Eu tive um convidado num outro episódio que dizia que não fazia as coisas para as filhas, fazia as coisas com as filhas. Portanto, elas estão envolvidas no dia a dia em casa, nas tarefas domésticas, no pôr a mesa, né? E esse é tempo de juntos de qualidade, em que se riam, em que brincavam, empilhavam histórias, sem ser aquele momento formal de brincadeira, quase em que das 4 às 5 vamos brincar. Não, acontecia. A vida acontecia. E eram felizes assim. E foi uma grande lição que nos trouxe nesse episódio, e acho que é mesmo isso.
Olha, sabes que me lembrei agora que também costumo, aliás, que me ajudou a crescer a empresa. Eu, à medida que as minhas filhas iam crescendo, eu ia tendo diferentes necessidades, não é? E então eu trazia, sabe, se eu tenho estas necessidades, outros pais também, se calhar têm. E então a empresa foi crescendo e as valências de acordo com as necessidades que eu própria ia sentindo, de maneira que ajudava-me, porque eu depois tinha a resposta ali, num outro
Claro.
profissional. Olha, agora a nutrição, é nutricionista. Agora, se calhar, dentro da área da sexualidade, da psicologia.
Claro.
E agora estamos até num projeto engraçado com os adolescentes e a questão da saúde menstrual. E estou, aquilo que tu falaste, envolver, portanto, estou a envolver. Vai haver um primeiro workshop e que os meus filhos vão, e eles já sabem que vão com a missão de me dizerem. O que é que eles acham? Se foi uma seca, se acharam que estava bem, se tiveram, se sentiram muito inibidos, ou se aquilo era mais para crianças. E, portanto, envolvê-los também no trabalho de eles próprios, se quiserem, não é? Também já me disseram que não, que há, em algumas coisas que não queriam.
Claro.
Mas se quiserem, e, portanto, permitir que eles também se envolvam no meu trabalho. É uma maneira de eu estar a trabalhar, mas estar com
Com
eles
eles também.
também.
Isabel, estamos quase quase a acabar. Nós tínhamos conversa para horas. Eu sabia que ia ser assim, que ia ser difícil pararmos a conversa, mas teremos que ser. Olha, para terminar, faço a questão que faço sempre: qual é que é o teu legado? O que é que queres deixar? Como é que queres que os teus filhos se recordem de ti?
Eu quero que os meus filhos se lembrem de mim como o lugar seguro, aquela pessoa que vai sempre acreditar neles, que os vai amar incondicionalmente, aquele e espero deixar neles esta sementinha do amor pelo outro, do respeito, da promoção da liberdade, deles encontrarem a felicidade neles mesmos. Portanto, eu espero que eles vejam essa luta, esse meu crescimento e que se inspirem também para eles, de procurar dentro deles aquilo que os faz felizes, mas também de conseguirem perceber que quando fazemos os outros felizes, isso também faz parte importante da nossa felicidade. E é isso que eu quero muito deixar para eles. Quero que eles se lembrem do lugar seguro que era quando estavam comigo.
Que bom, que forma linda, linda de acabar este episódio. Isabel, muito obrigado, obrigado mesmo, de coração. Foi tão bom rever-te e
Obrigada,
partilharmos
Ricardo.
esta conversa, está bem? E até uma próxima oportunidade, quem sabe.
Sim, espero rever-te. Foi ótimo ver-te ao fim destes anos todos e quem sabe, agora a gente também não se encontra mais vezes, não fazemos também coisas juntos.
Claro, claro que sim. Isabel,
Um
obrigado.
beijinho muito grande.
Obrigado.